vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Ei, ao vivo! Estamos por aqui na Rádio Novo Tempo para a gente poder papear um pouquinho mais. Ai, quantos assuntos interessantes, não é? É a primeira vez que você está aqui, então você vai chegar e vai ficar para sempre sendo parte da família Vida e Saúde aqui na Rádio Novo Tempo. Você está bem? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos juntinhos aqui. Vamos seguindo na alegria do Senhor, vamos seguindo aqui fazendo amizades para Jesus. Não é tão bom a gente ter esse nosso momento nosso. Aqui. Tema de hoje na programação: geração de renda com venda de alimentos saudáveis. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou? Deixa eu comentar isso com você. Olha, um relatório internacional mostrou que o setor de alimentos saudáveis deve crescer 27% no ano que vem. Sabia disso? 27%. Olha o negócio aí à vista. Ainda de acordo com essa pesquisa, esse segmento cresceu 33% entre 2015 e 2020. E a área de alimentação saudável faturou mais de 100 bilhões, bilhões de reais apenas em 2020. Talvez fique até difícil a gente compreender, né, o que todos esses números significam, mas uma coisa fica bem clara aqui pra gente. Os dados apontam que há oportunidades nessa área para quem deseja ter uma rendinha extra ou fazer disso uma fonte mesmo do trabalho principal. Na segunda-feira, o professor Altemir Farinhas, ele passou pelo Vida e Saúde dando dicas de como obter uma renda extra. No programa de hoje, a gente vai descobrir como é que a gente faz um dinheirinho através de alimentação saudável. Me diga, você acha aí que aí na sua região, é realmente possível ganhar dinheiro vendendo alimentos saudáveis? O que você pensa sobre isso? E qual seria a sua maior dificuldade em fazer dinheiro nessa área? Compartilha com a gente. Quem sabe aí a sua resposta vira até outros temas aqui no programa Vida e Saúde. Participe pelo 12981510081. Então, você acha que é realmente possível ganhar dinheiro vendendo alimentos saudáveis aí na sua região? Na sua opinião, qual é a maior dificuldade em fazer dinheiro nessa área? Vamos lá, minha gente. Deixa eu cumprimentar a Raul. Oi, Raul. Bom dia.
Bom dia, Rose. Saudade de você, do Vida de Saúde. Tá
pois
louco?
Pois é, menino. Pois é. A sua voz saiu até meio robótica aqui. Saudade de você. Sabe quando fica robótico assim, não é? Muito legal.
E agora,
né?
Melhorou?
Melhorou. O Raul, a gente passa assim, ó, um dia sem se ver, todo mundo já sente saudade, não é?
É. Isso aí, Rose.
É a força da amizade, do lado. Hábito.
Sim, é isso mesmo, Rose. E eu adorei, tô adorando já o tema de hoje, hein, Rose?
Eu ainda comentei com a Lu, falei assim, olha, quem vai gostar muito desse tema vai ser o Raul. Porque ele é um empreendedor também, não é? Então vai gostar muito desse assunto. Que legal, Raul. Mas vamos lá, olha, esse espaço é seu. Bom. Tá aqui esses minutinhos aí pra você falar sobre o Raul. O que o Raul faz na vida?
Ô, Rose... Rose, vai fazer 10 anos, Rose, que eu ajudo pessoas comuns a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva, Rose. Uhum. Sem precisar se matar em academia, contar calorias e muito menos passar fome. Pelo contrário, tendo muito prazer, porque essas comidas saudáveis são saudáveis, sim, mas são gostosas também, Rose.
Gente,
então,
é verdade.
Se você quiser resultados como esse aí para a sua vida, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Nessa sessão a gente vai entender, ela é gratuita a sessão, a gente vai entender seus objetivos, seus obstáculos e ver como que a gente pode te ajudar. E aí sim você vai decidir se quer prosseguir em algum programa nosso ou não.
Ok, leisdoemagrecimento.com.br. E isso é verdade. Sim. Mesmo, gente. Olha, o Raul, a Grazi, a Sandra, a Lu, né? Nós já almoçamos na casa do Raul algumas vezes e olha... Ele faz ali uma carne vegetal, ali com aquele aspecto de carne moída, mas é carne vegetal, que é uma delícia. Foi a melhor que eu já comi até hoje. As sobremesas, não é? as sobremesas. Você também foi, Lili? Você também foi? Vou cumprimentar a Lili, que você também esteve lá.
Oi, oi. Ah. Oi, Raul. Realmente, a comida do Raul, vou
gente,
te contar.
Gente, boa. É muito boa, não é?
Nós comemos comida mexicana.
Agora. Comida, a gente também, comida mexicana. Então, assim, eu penso assim, ó, se o Raul vendesse as coisas que eu já experimentei, inclusive as sobremesas que ele e a esposa fazem, eu ia ficar rico, entendeu? De tão boa que é, né? Porque você nem percebe, nem tem essa separação, assim, no sabor, né? Ah, essa comida é saudável, isso aqui não... É muito gostosa mesmo, muito bom. Então, pense com carinho nisso. leisdoemagrecimento.com.br. Hoje a Grazi não pôde estar com a gente, mas siga a Grazi, @GraziDonato. Ela volta, se Deus quiser, amanhã para nossa turma. Sempre faz falta. Raul, a gente vai ter que fazer força hoje, hein? Mas muita força para substituir. Vamos. Grazi, por favor.
Poxa, bem nesse assunto, né?
Ela ia nesse assunto, também. Ela ia amar também, não é? Muito bom. Beijo, Grazi, @GraziDonato. Lili, nossa parceirinha de sempre aqui na Rádio Novo Tempo. Que tema bom, hein? Bem-vinda.
Obrigada, Rose. Falar de comida, saúde é muito bom, mas falar de comer, né, do hábito de comer comida saudável, isso é maravilhoso. Acho que o tema de hoje tem tudo para ajudar muitas famílias.
Ô, Lili, quando você fala desse assunto de alimentação saudável, eu percebo que seus olhos brilham.
Sim.
Você ama esse assunto, né?
Sim. É muito bom a gente ser coerente, né, e andar na luz que a gente aprendeu. Então, assim, é realmente um assunto que muitas pessoas podem ser beneficiadas com ele.
Inclusive, foi sugestão sua, né? Esse
sim,
tema de hoje,
sim,
né? Foi sugestão da nossa Nutri. Querido ouvinte, sempre que você tiver também uma sugestão de tema, manda pra cá. 12981510081. 12981510081 é o mesmo WhatsApp para você responder as perguntas. Você acha que é realmente possível ganhar dinheiro vendendo alimentos saudáveis? E aí, na sua região? Olha para um lado, olha para frente, para trás, com quem que você conhece e tal. Ok? Na sua opinião, qual é a maior dificuldade em fazer dinheiro nessa área? A gente fica aguardando a sua participação. Lili, seu contato, você que é nutricionista...
@nutri.adventista. Legal. Lá eu desmistifico, né, a ciência alimentar dos adventistas e ajudamos muitas pessoas através desse ministério.
Que legal, gente. Então faz uma visitinha seguindo a nossa nutricionista de hoje. Vou tocar uma música do Margem Norte, Rumo ao Lar. É o tempo para você participar aqui, nós estamos ao vivo. Participa com a gente, mande seu alô. Nós estivemos aí numa reunião linda com os nossos locutores da Rede Novo Tempo de Comunicação, nossos comunicadores aqui, o Sintonize, e agora cada um tá voltando para casa, né? Alguns saíram bem cedinho, madruga, outros estão saindo agora, outros vão sair depois do almoço. Quero aproveitar e oferecer a próxima música para todos os meus amigos locutores, as nossas secretárias, de toda a Rede Novo Tempo de Comunicação, né? 18 emissoras, olha que bênção, um encontro com todo mundo, locutores, secretárias, editores, produtores, uma bênção. Então, para vocês, viu, gente? Boa viagem de retorno. Margem Norte, Rumo ao Lar.
Rádio é Novo Tempo.
Novo Tempo. A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muitos são. Mas certo estou que aqui não é o meu lugar. Eu vou rumo àquele lá. As ruas são de puro ouro e
Suador aí, você cantou, você ficou aí no ritmo da música, Margem Norte, Rumo ao Lar, muito bom, gente. Olha, tema de hoje, geração de renda com venda de alimentos saudáveis, como é que a gente ganha um din-din a mais aí, trabalhando com alimentos saudáveis. Vamos lá, tem participações aqui, o Raul vai ver ali também algumas participações, né, tá recebendo no youtube.com/novotempo rádio, a gente tá no YouTube, viu, youtube.com/novotempo rádio, você pode assistir, pode participar, pode inclusive observar o que o Raul tá mastigando agora, né, seu Raul, né, tá lanchando na hora do programa, né, que eu tô vendo da minha câmera
última...
aqui, ó, tem a câmera
aqui. Última mordida aqui, Rosa.
Aí vai tomar água, vai engasgar, por favor. Vamos lá, minha gente. Quem é que tá participando aqui comigo? Deixa eu buscar aqui as participações dos nossos ouvintes. Opa, achei! A Ângela. Rosa, eu aprendi a comer saudável com vocês. E desde então, estou vendo um monte de vídeo com receitinhas assim. Mas sabe que eu nunca pensei em vender essas receitinhas? Pensei em vender as receitinhas. Vou ficar atenta ao programa de hoje. Ângela, tá vendo? A Luciana faz uns pratos maravilhosos também, vegetariana. Eu falo com ela, falo assim, tem que abrir um restaurante. Falei até outro dia com ela, assim, coloca no grupo do condomínio o bolo. Gente, ela faz um bolo saudável, 100% saudável. O que foi, Luciana, que tá falando? Ah, não tô entendendo nada que você tá falando. Ela fica com vergonha, mas é verdade, gente. Ela faz um bolo que se ela deixar, eu compro tudo, sozinha.
Não, eu só ia falar, abre o mic da Lili.
Olha, é maravilhoso.
Mas é que a Rosa é bondosa.
Não, não sou. Faz, e se ela colocasse lá assim, ó. Se ela fizesse assim, ó. Vou fazer dois bolos. E vou colocar ali no grupo do condomínio. Pessoal, é bolo saudável aqui, né? Se não vendesse, um ela comia, o outro eu comia sozinha, entendeu? Porque, ou então eu ia comprar os dois dela, de tão saboroso que é. Mas ela não acredita em mim, entendeu? Viu, Raul? Tem participação aí com você?
Bem, sim, Rose. Quero experimentar esse bolo aí, hein?
Muito bom mesmo.
Prepara aí. A Emília diz assim, bom dia, Nutri Liliane é espetacular, aprendo muito com ela, ó que beleza.
Obrigada, Emília, bom te ver aqui.
É isso mesmo, ela é mesmo. A Mari Ruiz fala, dá bom dia aqui pra gente. A Sandra Lúcia fala, bom dia, equipe abençoada, sou Sandra. Doutora Liliane esteve aqui na igreja de Igarapés, Jacareí. Nos deu dicas maravilhosas de estilo de vida. Deus abençoe a todos.
Ah, que legal. Mas... prazer.
Beleza. E tem mais uma aqui. A Suime falou assim, Raul, me convida que eu vou. Ô, Suime, me convida aí pra sua casa que eu faço uma receita boa.
Ele é chefe de cozinha, esse menino. É... aqui comigo mais uma participação. Rosa, eu tenho até vontade de vender produtos naturais, bolo, sanduíche natural, outras coisas, mas eu acho tão caro comprar as coisas naturais no mercado que eu fico com medo de não valer a pena. Fica aqui, Andressa, no nosso programa, vamos ver quais são as ideias que surgem aí, não é, que vão te ajudar a fazer essa escolha aí. Vamos lá, gente. Pra gente começar, é importante... Lili, é importante a gente considerar, olhar para os alimentos saudáveis, só que quando a gente vai lá na prateleira, a pergunta é a seguinte, tudo que a gente tem na prateleira do mercado, que traz ali na embalagem escrito assim, ó, ah, é rico em ferro, em zinco, em outros nutrientes, né? Podem ser considerados saudáveis? Esse é o critério?
Não necessariamente, né? Como essa indústria, ela cresceu muito, principalmente essas grandes indústrias, eles acabam usando as conotações, né, de natural, de integral, como formas de vender mais. Mas na hora que a gente pega a lista de ingredientes, por serem produtos ultraprocessados, a gente tem ali uma série de elementos que não são tão saudáveis assim. Então, realmente, esse não pode ser o nosso parâmetro. O que a gente considera saudável são os alimentos com ingredientes de verdade. E sendo minimamente processados, feitos, né, da forma mais simples e natural possível.
Beleza. Liliane, agora existe algum guia alimentar para a população brasileira que traz assim princípios da alimentação saudável, inclusive regulamenta a questão das propagandas e comércios que vendem esse tipo de alimento?
Sim.
E de forma geral, o que esse material diz, né, com relação a esse assunto?
Nós temos aí o Guia Alimentar da População Brasileira, né? Ele foi reescrito em 2014. Antigamente a gente tinha como parâmetro aquela pirâmide alimentar que as pessoas olhavam e tinham assim uma noção o que, que é como dividir a sua alimentação. Hoje a gente tem esse novo, o novo guia, né, que foi repaginado pensando no contexto atual das pessoas que comem fora de casa, das pessoas que precisam dos alimentos industrializados e que precisam de uma consciência alimentar maior. E por isso elas acabam, esse guia ele vem trazendo essa questão de propagandas, que nós devemos ser críticos aos propagandas dos alimentos ultraprocessados, porque ali tem muita enganação. Né? E as pessoas elas querem usar essa conotação do saudável para produtos que são ricos em açúcar, ricos em gordura e tem ali aditivos alimentares nada saudáveis. E ainda ele regulamenta essa questão de promover locais e iniciativas que vendam de fato alimentos saudáveis. Então é uma busca, né, que esses órgãos de saúde têm para ajudar a população a conscientizar da importância de realmente buscar os alimentos mais saudáveis e naturais para o consumo nesse contexto moderno.
Uhum. E tem uma pesquisa que a nossa produção achou da Euromonitor, melhor dizendo, internacional, de que o setor de alimentos saudáveis, há uma previsão aí de crescimento de 27% no Brasil até o próximo ano. Quais fatores, assim, podem impulsionar isso? Por que isso?
Olha, Rose, acho que o principal é a doença, né? As pessoas perceberam, né, que a doença ela chegou na vida do brasileiro, né? Assim como os americanos já tiveram essa experiência de perceber que a saúde não se deu com esse tipo de alimentação industrializada, ultraprocessada e cheio de produtos químicos mesmo. Então, todo mundo está fazendo caminho de volta. E nessa volta, a gente procura alternativas, né, para consumir alimentos mais saudáveis dentro das alternativas possíveis ali nos supermercado, tenta encontrar produtos que sejam melhores para a saúde e aí a indústria realmente tem ganhado muito com isso. E às vezes as pessoas que são pequenos produtores, né, que são ali pessoas comuns, né, que têm ali o seu pequeno negócio, que vendem um bolo, que vendem torta, que vendem pastel, elas ainda não se deram conta e estão aí perdendo uma oportunidade de negócio porque ainda pensam que o alimento não saudável é o melhor para se vender.
Quero aproveitar, Raul, só deixa eu dar uma atravessada aqui, já que você comentou sobre a doença, né? Você está percebendo que a doença chegou, mais ou menos isso que você falou, né? E eu acho que sim, porque a gente está oferecendo a revista Máquina Humana, a gente tem observado como que a nossa audiência realmente está interessada em ter informação, não é? E vai mudando de vida. Querido ouvinte, você que está acompanhando o programa hoje, você pode estar perguntando assim, Rose, como é que eu vou ganhar dinheiro com alimento saudável se nem eu tô comendo saudável, né? Eu não tenho essa alimentação saudável, não sei onde buscar informação. Tá aqui, tá na mão, ó, a Máquina Humana. Os ouvintes do Novo Tempo, tá todo mundo pedindo, você vai ficar sem? Tá toda a turma aqui, olha, do Vida e Saúde. E a Lu falou outro dia comigo, e não sei, foi você, Lu, que falou que ouvinte do Vida e Saúde é obrigatório, viu? Foi a Grazi que falou. É obrigatório para quem é ouvinte do Vida e Saúde. Eu já li a minha, tem feito mudanças. Às vezes a gente cai, levanta de novo. E é assim, a gente vai mudando, vai se esforçando, melhora de pouquinho em pouquinho. E a gente vai vendo mudança na nossa vida. A Máquina Humana presente para você, viu? Essa revista foi escrita pela nossa amiga Teru, apresentadora do Vida e Saúde da TV, e doutora Gisela Maldonado, que é médica. E aqui a gente tem práticas dicas, tem dicas preciosíssimas que vão te ajudar, vão me ajudar a gente ter mais saúde se a gente colocar em prática. É uma revista gratuita, você não vai pagar nada para receber. Então peça agora, aqui na nossa programação você digita Máquina Humana e envia através do WhatsApp 12981510081. Mas manda agora, você vai esquecer, só você que não tá tendo essa revista ainda na sua casa. A gente fica te esperando, não é, Raul?
É isso mesmo, Rose. Mesmo para quem, não, eu já sei, eu já ouço o Vida e Saúde, já sei tudo isso aí. A pessoa precisa pedir para dar de presente para outras pessoas, né, Rose?
É muito legal. E outra coisa, a gente pensa que sabe muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não sabe ou não parou para pensar. Por exemplo, nessa revista aqui, as autoras dão uma sugestão quando a gente vai preparar o alimento para a gente entrar em oração, pedindo ao Senhor que mude o nosso paladar. Eu nunca tinha tido essa ideia de fazer isso enquanto eu oro antes de almoçar, antes de jantar, antes de me alimentar, não é? Então, são dicas preciosas que vão fazer diferença na sua casa.
Muito bom. Liliane, mesmo diante desse cenário, né, com a projeção de crescimento da alimentação saudável, por que que a indústria ainda investe tanto na promoção de produtos não saudáveis, né, mesmo sabendo dos impactos negativos à saúde?
Por causa da dopamina. O ser humano, né, ele é levado por seus pulsos, seus estímulos. E existe um tipo de alimentação que é hiperestimulante. Ela acaba trazendo sensações para o cérebro muito prazerosas. Então, os alimentos com alto teor de açúcar, alto teor de gordura, com aditivos alimentares, tipo aquele glutamato monossódico, né, deixam o alimento muito apetitoso. Então, eles sabem que se colocar esse tipo de alimento na prateleira, fizerem uma boa divulgação, as pessoas vão consumir, apesar de saberem que não é saudável. Uhum. Então, é algo que mexe com o vício, né? Que mexe com áreas do cérebro ligadas aí aos impulsos do prazer. E a gente percebe que o alimento mais natural, mais integral, ele não traz essa mesma hiperestimulação, o que é ótimo, né? Que a gente tem o prazer em comer, mas não é o mesmo prazer. E isso é muito mais benéfico para a saúde.
E o segredinho dessa alimentação saudável é justamente o tempero. E eu tenho descoberto temperinhos novos com a Luciana, porque aí ela faz e eu como, entendeu? Ela faz lá em casa, né? Aí eu aproveito e pego meu pratinho e vou junto. Quantos temperinhos que a gente tem para deixar muito saborosa a comida, temperinhos saudáveis, naturais, lá na sua horta ou na casa de produtos naturais, que vão deixar a comida maravilhosa, não é? É experimentando, tá bom? A nossa revista, Máquina Humana, ela traz sugestões de variedades para você testar o mesmo alimento saudável de várias formas. Então, peça a sua revista. Lili, de onde que veio esse... Eu falei com você, seus olhos brilham quando você fala da alimentação saudável. De onde que veio essa vontade de estudar sobre incentivar as pessoas, né, até mesmo a trabalharem com alimentos saudáveis?
Eu sou fruto dessa geração de renda.
Ah, é mesmo?
Sim. A minha avó, quando ela chegou na nossa cidade, ela não tinha muitos recursos financeiros, né? E ela tinha muitos filhos, são 11 filhos. Uhum. E ela começou, né? Tinha conhecido a mensagem de saúde. E aí ela começou a fazer pães de aveia e pães integrais. Então ela fazia esses pães e com esse dinheiro ela comprava os legumes, comprava as verduras, né? Então a situação realmente era dependente daquele trabalho. Ela sempre antes trabalhava com outro tipo de culinária, né? Quando ela se converteu, ela mudou o tipo da culinária dela. E com isso, ela fez um bom negócio. As pessoas vinham atrás dela, atrás desse consumo. E aí, ela, por incentivo dela, né? Quatro dos filhos dela também abriram suas fábricas, né, de alimentos, tiveram restaurante de vegetarianos, e meu pai foi um deles, teve um restaurante vegetariano, um beijo, pai. E também, quando vieram aqui para nossa cidade, faz 25, 27 anos que eles trabalham com pães integrais.
Uau.
Naquela época, quando eles começaram, os pães integrais eram algo muito menos conhecido, né, nos mercados. As pessoas compravam muito mais pães brancos, né? Hoje a gente tem algumas opções, mas cheias de conservante dentro do mercado. E eles continuam fazendo esses pães, né? Abençoando aí muitas famílias. O pessoal dá retorno, né? Falando sobre os produtos. Eles também vendem umas bolachinhas de aveia. E vendendo essas bolachinhas de aveia que eu paguei minha faculdade. Então, antes de ser nutricionista, né? Eu já vinha dentro desse contexto vendo as bênçãos. Porque aí eu entrava em contato com os clientes e entregar. E o pessoal falava assim, nossa, isso aqui é o que faz meu intestino funcionar. Eu como uma dessa por dia, meu intestino funciona. Então, é muito legal você ver, assim, que aquilo que você tá fazendo, né? Para gerar sua renda, né? Seu ganho... Seu ganho financeiro também está abençoando outras vidas.
Faz toda a diferença, não é, Raul?
Muito, muito, muito legal. Eu acredito que as pessoas aí, né, que são cristãs, deveriam pensar mais nisso aí. Principalmente se você já trabalha, né, com comida e que não seja saudável, considerar fortemente aí fazer essa mudança aí, porque são muitas bênçãos mesmo. Você vai abençoar muitas pessoas. Liliane, além da sua família, você conhece mais pessoas que começaram a empreender nessa área de alimentação saudável e estão se desenvolvendo bem? E o que que elas produzem?
Muitos, muitos. Tenho amigos, né, que fazem patês saudáveis, que é tão difícil assim você trocar, né? Não tira margarina, vai passar o quê? Então, essas pessoas, elas fazem, né? Uma amiga faz esses patês, tem outros que fazem granola. Que fazem pães também de outros tipos, né? Integrais. Pessoas que fazem refeições congeladas, vegetarianas. Então, assim, por onde nós passamos, a gente vai acompanhando o ministério e sempre são histórias muito interessantes de superação.
Eu vou ler dois recados aqui antes de chamar o intervalo. Tá dizendo assim, ó, o irmão Jair Salvador tá dizendo assim, Rose, minha mulher faz granola saudável e vende na porta da escola. A garotada ama. Ó, já tem a clientela ali, hein? Que legal, irmão Jair. E a nossa querida irmã Márcia, de Porto Alegre. Rose, eu sempre fiz uma torta de legumes para levar nos almoços da igreja. E os irmãos sempre elogiavam. Um dia meu marido perguntou por que que eu não fazia para vender. Eu achei que o pessoal nem iria gostar. Ele levou para o trabalho dele e hoje tenho clientes toda semana. Sem contar o pessoal da igreja. Eu ganho meu dinheiro e ajudo as pessoas a comerem melhor. Foi o que você exemplificou aqui pra gente, não é? Aí, irmão, a família do Jair, da Márcia, todo mundo empenhado. Querido, tá gostando? Tem uma experiência? Conta pra gente aqui. 12981510081. A gente volta depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Eu e o Raul hoje estamos aqui pra gente bater papo com a Lili, nossa nutricionista. O tema de hoje é geração de renda com venda de alimentos saudáveis. Os nossos ouvintes estão compartilhando ideias bem legais com a gente também. Você pode. E me responda, você acha que é difícil vender na sua região esse alimento mais saudável aí, na sua vizinhança? Me diga, e qual seria então a sua maior dificuldade em fazer dinheiro nessa área? Eu quero aproveitar aqui, tem umas pessoas participando. Olha, o Jorginho falou assim, Rose, agora que eu me dei conta, eu oro quando vou preparar o alimento. Legal, Jorginho, na revista está dizendo exatamente isso, para a gente orar e orar para mudar o paladar, para Deus mudar o nosso paladar, não é? Também, muito legal saber que você já faz isso. Ainda, deixa eu ver aqui, participação. Ah, tem gente já recebendo, você viu, Lu, que no YouTube já tem gente falando, aqui no WhatsApp também, já recebi a minha revista. A gente começou logo no iniciozinho de outubro, a média do tempo ali, 30 dias para chegar na sua casa, viu, querido ouvinte? Só que quem mora mais próximo aqui da sede da Novo Tempo acaba recebendo primeiro, né? Mais próximo aqui, então mais rapidinho. Outra participação, a Conceição. Já recebi minha revista, já li toda, maravilhosa. E a Conceição tá igualzinho a gente aqui na Novo Tempo. Já recebeu, já leu, já grifou, já marcou, não é? E já começando a colocar em prática. Que legal. Você, querido ouvinte, já pediu a sua? Olha que a Grazi falou. Arroba Grazi Donato, né, dona arroba Grazi Donato? Ela já disse, ouvinte do Vida e Saúde é literatura obrigatória, tá bom? Grazi, um beijo pra você, viu? Então, você peça agora através do 12981510081. Você digita máquina humana, é de graça, nem o frete você vai pagar, não é? Bora lá, bora lá, bora lá. Além da sua família, o Lili, você conhece
Eu tenho um testemunho, né? São quatro. Eu tenho quatro tias. E essas quatro tias, elas são, assim, com a mão habilidosa, né? Pra fazer comidas requintadas, vegetarianas maravilhosas. E elas apoiam o ministério da Adra, né? Minha avó também apoiava as Dorcas na época, com ensinando geração de renda nas igrejas.
Sim, que é, então, é um projeto de assistência social da Igreja Adventista, né?
Isso.
É verdade.
Onde as famílias, né, elas aprendem a fazer alimentos saudáveis para gerar sua renda. Então, se você tem aí dúvidas ou precisa de ajuda nesse sentido, procure uma Igreja Adventista perto de você, porque lá com certeza tem mãos habilidosas que podem te ensinar.
Belezinha.
E Lili, e para quem então está nos ouvindo e deseja iniciar um empreendimento de alimentação saudável, como que essa pessoa pode começar, além de, claro, procurar uma igreja aí perto dela e também ter orientação nesse sentido?
Bom, a gente precisa primeiro identificar quais produtos são possíveis de serem vendidos, né? Existem os ingredientes, então pessoa que vende castanha, que vende alimento integral, que vende fruta, verdura, legumes, também são missionários nesse ramo, né? Então, são alimentos que são de fácil consumo, fácil saída. Então, é algo que
E a pessoa nem precisa saber cozinhar, né?
Nem precisa, já tá pronto. Deus já mandou, já, tá já deu aí
Deus
na sua
já
mão.
Fez, só vende.
Perfeito. E tem aqueles que são elaborados, que precisam aí ser feitos. Desses que são feitos, você pode considerar alimentos que você pode congelar, né? Então, as marmitas aí vegetarianas são ótimas formas de preparo. Ou alimentos que têm uma durabilidade um pouco maior. E tem as refeições saudáveis. Então, as pessoas que têm aí um empreendimento de restaurante, de lanchonete, elas podem estar colocando dentro do seu menu ou, de fato, né, trocando a placa para que seja aí uma fonte de alimentação saudável, e você pode vender esses alimentos à pronta entrega ali para a pessoa já consumir. Então, você precisa identificar qual é o seu risco, né, e quais são as suas condições atuais para você fazer isso, sempre pensando que isso tem que ser feito de uma forma estruturada, né? Você realmente ter ali um investimento inicial, fazer ali a sua divulgação. Tudo isso é muito importante para que você não fique com um produto parado.
Sim, sim. Ô Lu, você não chegou a comentar aqui, colocar aquele recadinho, né, da degustação que o pessoal falou. Comenta aqui com os ouvintes aqui, como é que foi da degustação no condomínio.
Teve um ouvinte que passou por aqui, acho que o nome dele é André, de Cariacica. E ele falou que a esposa dele faz bolo de banana saudável, bem gostoso, ele disse. E aí ela queria vender, mas estava na dúvida se o pessoal ia gostar ou não. Aí ela fez um bonito, cortou uns pedacinhos e saiu oferecendo ali como degustação para as amigas do prédio dela. Resultado é que hoje praticamente todas viraram clientes da esposa dele, porque o bolo era realmente muito bom, assim, sabe? E bem natural.
Isso aí, isso faz diferença, né? Precisa ser algo gostoso.
Sim.
É uma habilidade ali que você vai desenvolver para que realmente você possa fazer um bom ministério através dessa venda de alimento saudável gostoso.
Olha, tem um comentário da Renilda, o Lili, e quem vai responder vai ser a ouvinte Érica, tá bom? Aqui, ó, a Renilda fez um comentário. Tenho vontade de vender pão integral, mas tá me faltando coragem. Aí a Érica Eutrópio já tá respondendo aqui, ó. Eu aprendi a fazer pão integral e na minha casa o consumo de pão branco diminuiu. Porque todo mundo gostou do pão integral. Agora eu tô pensando em fazer para vender, tá vendo?
Perfeito.
Gente, a família são as cobaias, né? Experimenta aqui, vê se tá bom, vê se tá gostoso.
E muitas pessoas mudam os hábitos por conta do negócio que abrem.
É verdade.
Eu fui criada vegetariana porque meus pais, né, tinham um restaurante vegetariano. Então, minha mãe tem uma habilidade culinária maravilhosa. Foi ali fazendo esse equilíbrio aí com a família por conta do negócio da família.
Legal, Lili, muito bom. Olha a participação do Rafael de Taubaté. Ele diz assim: pergunta se a Nutri tem algum curso para indicar. Eu gostaria de empreender nesse ramo, mas eu preciso aprender primeiro. Achei interessante isso,
Sim.
né? Ele quer aprender. Então já começa já lendo a nossa revista.
Perfeito.
Não é para você entender o que é, como é importante a máquina humana. Isso vai ajudar muito, gente. Depois que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, falei, gente, eu tenho que melhorar cada vez mais em relação à alimentação e estilo de vida. Mas você tem alguma dica pra gente?
Olha, tem um recurso, né, que ele é gratuito, Sebrae. O Sebrae, ele é uma instituição que você pode aprender ali a manipular os alimentos, né? Tem certificação, é gratuito. E tem outros cursos online onde você pode aprender a como montar um negócio. Então, é algo que está disponível aí para o Brasil todo. Tem consultores que também ajudam, né? Para que você forme um negócio que realmente vá dar certo no final com todos o entendimento dessa ciência, né? E um dia eu ainda vou também fazer um curso online sobre o assunto, fazendo receitas, mas isso ainda precisa ser estruturado.
Muito bom, né? Vamos ficar aguardando esse novo projeto da Lili, Raul.
Excelente. Ah, Lili, muitas pessoas, né, talvez agora vendo o programa, ou mesmo antes do programa, já tem esse desejo, né, de empreender vendendo esses alimentos saudáveis, mas tem receio de que esses produtos não tenham a mesma saída que doces, frituras, né, ou ultraprocessados. Como que a gente desperta o interesse dos consumidores por alimentos saudáveis? Fora essa estratégia aí do... Que a Lu comentou, né?
Da degustação.
A Rose comentou,
ali, né?
Da degustação, que já é uma coisa, uma estratégia. Quais outras aí?
Olha, eu acho que a primeira é perder o medo. Porque, realmente, né? Se as pessoas vendem bombons, se vendem bolos não saudáveis, se vendem fritura, né? A gente vê até em alguns eventos onde as pessoas querem ganhar dinheiro para arrecadar recursos para desbravadores ou outras finalidades aí, que as pessoas investem nesse tipo de comida porque sabe que vai vender, que sai muito bem. Mas, quando você tem um propósito naquilo que você faz para ganhar dinheiro, isso faz toda a diferença, né? Se você coloca nas mãos do Senhor, o Senhor vai abençoar você. Então, o primeiro ponto, né, é você orar ao Senhor e realmente dedicar esse negócio a Deus. E um segundo aspecto é que você faça uma boa divulgação, né? Você comece o seu negócio primeiro pequeno, talvez, fazendo aquela curva de aprendizagem, né? Para que você possa experimentar ali o que sai mais, o que sai menos, e você vá aumentando o seu negócio de uma forma estruturada, para que você não faça investimento. Eu me recordo de uma amiga que fez um negócio de sanduíches tipo de entrega, né? Para entrega de moto. E ela comprou uma máquina de fatiar tomate. Então, o investimento, né? Isso foi uma das máquinas que ela comprou. Então, ela investiu numa super cozinha. E, por fim, ela teve uma doença, ela teve câncer. E aquele negócio não foi para frente, né? Teve que vender todo o maquinário, enfim. Então, você precisa, muitas vezes, cortar seu próprio tomate, né? Fazer ali de uma forma com que você tem em casa, né? Aquilo que você tem nas mãos, né? Como a gente viu ali a história da viúva dentro da Bíblia. Que, assim, o que ela tinha ali? Era farinha e azeite. Então, ela começou com farinha e azeite. E com isso, você pode fazer com aquilo que você tem na sua casa, né? Vamos supor que você tem plantação de banana. Vai lá, faz bolo de banana, faz doce de banana, né? Monta o seu negócio de acordo com aquilo que o Senhor proporcionou para você.
Começa com os vizinhos ali. Você sabe que a minha família mora em uma das comunidades no estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro... Um tempo atrás que eu estive lá, uma senhora, sabe o que ela fazia? Ela ia de porta em porta, assim, olha, eu vou fazer um almoço pro domingo. Então, ela falava o cardápio pra vizinhança. Quem quer? Você gostaria? Ela levava, às vezes, até uma foto ou outra, assim, pra mostrar o prato, né, ali e tal. E foi muito interessante, porque aí as pessoas encomendavam. E, assim, uma coisa que ela fazia, ela investia na aparência da comida. Perfeito. Também, né, sabe? Na aparência. Então, assim, você não tava nem com muita vontade. Quando você olhava a foto, você falava,
Olha que legal.
Então, investir na aparência também, não é?
Sim.
Na embalagem.
E negócios pontuais, né? A gente tem um clube de desbravador, e eu sempre falo para eles, pessoal, se vocês fizerem comida saudável, eu ajudo a divulgar.
A propaganda aí, né? É muito boa, né?
E aí, eles fazem feijoada vegetariana, e assim, vende muito, porque as pessoas realmente, elas querem fazer essa experiência gastronômica, sim, né? Querem buscar também, mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, né, não são adventistas, acabam se encantando por uma gastronomia diferente, porque você vai nas lanchonetes, você encontra as mesmas coisas. Você vai no restaurante, você encontra as mesmas comidas. Então, quando você encontra algo feito à base de plantas, natural, saudável, e sabendo que o seu médico mandou você comer algo melhor, você realmente se encanta ali com aquela comida e pode transformar, né, a sua alimentação.
Agora, Lili, a ouvinte, acho que foi a Andressa que passou por aqui, não é? Muitos empreendedores têm essa dificuldade, assim, às vezes, de comentar, né? Equilibrar o custo com a qualidade, porque é muito caro, alguns produtos e tal. Algumas estratégias que você pode passar pra gente na hora, pra poder manter, ter um preço competitivo também, não é?
Sim, porque aqueles produtos menos saudáveis, eles tendem a ser mais baratos, uhum, né? Um refrigerante é mais barato que um suco natural, por exemplo. Uhum. Isso a gente já vê nas grandes indústrias. E nas pequenas também acontece. E aquele produto acaba ficando porque ele tem um preço um pouco mais alto. É preciso trabalhar estratégias de marketing. Talvez o Raul, ele possa mais do que eu dar uma dica nesse sentido. Terminando minha fala, eu quero uma fala sua. Uhum. Porque você realmente vai precisar mostrar os benefícios daquele produto. Uhum. Né? Mostrar que realmente a pessoa está investindo em saúde. Porque se o médico passa uma medicação para ela tomar, ela paga muito caro naquele remédio, porque ela sabe que aquilo é necessário. E às vezes a comida saudável, ela compara um pão com pão. Um pão normal eu pago R$5, um outro tipo de pão mais natural eu pago 12. Ah não, vou pagar no mais barato. Uhum. Mas aquilo vai gerar doença, então existe muito do marketing. Mas também utilizar dos alimentos que sejam ali sazonais e regionais. Uhum. Porque aqueles ingredientes, né, eles são mais acessíveis para aquela pessoa e ela pode fazer. Se às vezes o amendoim é mais barato que a castanha, então usa o amendoim.
Agora, a fruta da época.
Tem regiões do norte que são muito baratas. As castanhas são muito baratas. Então, talvez dê para investir em alguma coisa assim, né? Mas é importante que a pessoa faça aí um equilíbrio desse custo-benefício a ponto da pessoa realmente investir na comida que ela está vendendo.
Legal. Alguma dica, Raul? Alguma dica?
Eu acho que a Lili falou dois pontos importantes. Uma é a educação, né? E hoje essa educação, né, de você educar o cliente ou potencial cliente. Você faz aqui pelo celular, todo mundo tem rede social, todo mundo tem celular. Então não custa nada você fazer essa educação. Perfeito. E segundo, que ela falou das coisas sazonais, eu adicionaria aí você também comprar em cerealistas, em armazéns, comprar matéria-prima, granel. Geralmente a matéria-prima daquilo que você vai fazer não é tão mais caro do que a matéria-prima dos outros produtos. O que custa é o produto final, porque você teve o trabalho de fazer. Então vai custar, claro, uma trufa mais natural vai custar mais caro do que uma trufa tradicional, por exemplo, né? Mas daí realmente a pessoa, ela compra o valor daquilo, né? Ela compra sem, às vezes, peso na consciência. Poxa, eu vou comprar uma trufa que vai me engordar ou que vai me fazer mal, ou vou comprar essa trufa aqui que, poxa, é mais natural, é mais... Esse bolo de pote que é normal, ou o bolo de pote que é mais natural, que é feito com açúcar diferente, né? Que tem menos açúcar, enfim.
Então,
ali na hora, isso você agrega valor na cabeça dele, né? Ele compra o valor, não o produto em si.
E até essa questão de durabilidade, né? Os produtos naturais, eles tendem a ter uma vida de prateleira menor do que aqueles produtos muitas vezes cheios de açúcar, porque o açúcar, ele ajuda na conservação. E aí, se você faz alguma estratégia, por exemplo, de doces para festas, que sejam naturais, são doces maravilhosos, né? Tem receitas muito gostosas que você pode fazer ali sem açúcar e sendo saudáveis, que você pode congelar. Então, quando o cliente pedir, você já tem aqueles produtos congelados, você pode fornecer já ele mais conservado, para que você não tenha ali um prejuízo grande, né? Então, existe toda uma estratégia que você precisa desenhar dentro do seu estilo de vida aí, que você precisa encaixar essa geração de renda.
Lembrando que eu, Raul e a Grazi, nós fizemos aqui um programa sobre festinha de aniversário com tudo natural. E o bolo, gente, o bolo que a Bárbara trouxe pra gente, você come, é um bolo vegano. Você não diz que é vegano.
Olha só.
Não diz que é vegano. Eu tive o prazer de degustar, né? Raul e Grazi ficaram, assim, muito sentidos. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Você lembra?
Porque ela fez um outro depois... também. Eu tô lembrando de um outro que eu comi.
Sim, é que você não tava aqui. Aí no final do ano, acho que ela entregou Foi você ou foi a Érica? A Érica preparou pra vocês comerem, né? Gente, muito gostoso mesmo. Então é questão de pesquisar, de investir no marketing. marketing. Porque também se você chegar assim pra oferecer alguém assim, você quer um pedacinho desse bolo aqui? Ó, mas é natural, tá? É saudável. Entendeu? Não. Fale dos benefícios, das coisas legais, né? Que vai acontecer ali no corpo. Como que faz bem pra saúde. Isso faz toda a diferença. Raul.
É verdade, é verdade. Excelente. Bom, Lili, no programa de hoje a gente está conversando, né, aqui sobre a venda de produtos saudáveis. Mas, por outro lado, quais pontos o consumidor deve observar no momento da compra de um alimento saudável para garantir que ele realmente esteja bom?
Bom, precisa olhar a data de validade, né? Como eu falei, pode ser que esse produto ele tenha uma durabilidade um pouco menor. Precisa estar observando os aspectos, né? Se aquele produto ele tem uma característica, se ele está com algum ponto de fungo, de bolor. Se for uma refeição pronta para servir, né? Então, observar bem o local onde vai se comprar aquele produto. Se o restaurante é limpinho, se as pessoas que estão lá dentro estão paramentadas, né? Com touca, com luvas, com avental adequado, porque você está vendendo uma mensagem, né? Então é importante que todos esses cuidados sejam feitos. Existem produtos como sucos, né, que podem ser vendidos, snacks, bolos, tortas, tudo isso são produtos que tendem a perecer um pouco mais rápido. Então, a gente precisa estar observando na hora de comprar e de quem nós estamos adquirindo esses produtos.
Muito bom. Vou falar sobre os alimentos congelados saudáveis, que você falou que precisa congelar, não é? Como é que é o processo? Que cuidados a gente precisa ter na hora de congelar um alimento assim, uma fruta, enfim?
Olha, o primeiro cuidado é que tem que ser gostoso.
Uhum.
Né? Os produtos caseiros, assim, vendidos, eles precisam ter o seu pilar ali do sabor, mesmo sendo saudável, né? E aí a gente, na hora de produzir esse alimento, a gente precisa manipular corretamente, lavar as mãos, cuidar ali do local onde é feito a comida para não ter animais, né, por perto, ter ali um cuidado de higiene mesmo, porque se você faz o alimento e ele está contaminado, aquilo vai gerar realmente um grande transtorno. E o congelamento, existem várias técnicas, né, que são outra... Vocês já fizeram programa de congelamento? Já?
Já
procurem aí no
YouTube.
No YouTube, porque os produtos congelados, eles precisam ser armazenados corretamente, né, para que você possa garantir as características dele depois que se congela. Então, isso é bem importante.
Ok.
Muito bom. Dá tempo de mais uma aí, Rose?
Sim, mais uma, Raul. Você vai ficar com a última pergunta.
Beleza. Liliane, além do ganho financeiro, existe uma missão, né? Você falou um pouquinho já disso, envolvida nesse trabalho de pessoas que encontram na venda dos alimentos saudáveis. Fala um pouquinho mais sobre isso, Liliane, essa missão que existe dentro desse ministério aí de alimentos saudáveis.
Qual é o
Para as pessoas se inspirarem aí.
Qual é o seu propósito de vida? Por que você levanta todas as manhãs? Você levanta só para ganhar dinheiro, para ter um serviço, ou você levanta para realmente abençoar a vida das pessoas? E se a sua missão, né, é alinhada com o seu trabalho, você tem um senso de propósito muito maior. Nós cristãos, nós acreditamos que nós somos promotores de saúde, né? Nós somos luz para o mundo que está aí cheio de doenças, cheio de problemas. O próprio Jesus, quando veio aqui, ele saiu curando as pessoas e cuidando das pessoas, porque ele entendia que o sofrimento, ele é algo real, né? Que nós precisamos, como filhos de Deus, estar como cristãos, seguidores de Cristo, fazer igual. E tem um trecho muito interessante aqui do livro Ciência do Bom Viver, que diz assim: o Senhor deseja que seus filhos vivam para o bem dos outros, e a fabricação de alimentos saudáveis destinados a beneficiar a família humana é um meio de fazer isso. Então, se você quer cumprir a obra médico-missionária, se você quer ser bênção na vida das pessoas, faça alimentos saudáveis para a sua família. E se você quer gerar renda através disso, aproveite essa oportunidade. O Senhor vai te dar condição, o Senhor vai te dar propósito para fazer, vai te dar condições para que realmente você possa executar essa missão aí na sua casa, na sua vida e na vida das pessoas que você vai servir.
Você comentou, Lili, de que Jesus dedicou grande parte do ministério dele a curar as pessoas, né? E na revista, na página... página 7, tem um texto que começa falando isso aí que você falou. Olha só, grande parte do ministério de Cristo foi dedicado à cura. Entre os relatos de milagres registrados nos evangelhos, vemos que ele curou pessoas com lepra, com febre, com paralisia, hemorragia, surdo, mudez, cegueira e também ressuscitou mortos. A cura divina não foi feita lançando feitiços nem encantamentos, invocando fontes externas de poder ou induzindo transes hipnóticos. Quer continuar a leitura? Você está gostando, não é? Então peça a sua revista. A Máquina Humana. Você digita agora. A Máquina Humana. Manda para a gente. 12981510081. Que a gente manda para você. Tá bom? De graça. Quero terminar com um recadinho da Regina Nazaré. Eu vendo um pão integral em uma feira orgânica. Vendo no meu condomínio também. Aproveita e entrega uma revista e o livro Grande Conflito. Ela já vai tudo, né? Comprou ali o pãozinho e ela dá uma revistinha. Que coisa boa. Gente, eu tenho 20 segundos para você, Lili. Obrigada!
Obrigada, Rose. É, quem quiser fazer uma divulgação de graça hoje, marca @nutri.adventista no seu Instagram, que eu vou compartilhar o seu negócio de alimento saudável.
Ah, que coisa boa, gente! Marca a Lili, então!
Pode
mais
marcar.
Uma vez,
@nutri.adventista. Coloca o seu alimento saudável e me marca que eu vou te repostar.
Legal! Raul, 20 segundos!
Se você quiser ideias aí de comidas para vender ou mesmo para sua família, eu tenho 3 e-books com 115 receitas saudáveis,
Uau.
Gostosas e práticas.
Uau.
E eu vou fazer hoje por 40% de desconto. Manda um oi lá para mim no Raul.
Nossa!
Viva,
que beleza!
No meu direct, tá bom?
Legal!
Eu te mando o link lá com 40% se você quiser.
Obrigada.
Raul _ Espaço Viva, abraço.
Raul _ Espaço Viva. Gente, finalizamos. Patrícia vem chegando com NT Notícias e já já o Clube da Música. Até mais.